Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
A partir de agora, estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, no Dial e no site costaazul.fm. Hoje nós recebemos ao vivo aqui no Talk Show o secretário Thiago Scatolino. Ele é secretário de Desenvolvimento Regional. Para quem não sabe, essa secretaria está vinculada à área do Parque Mambucaba, Ilha Grande, Habitação, o famoso serviço público que mantém o dia a dia da nossa Angra dos Reis.
Pois é, na semana passada nós conversamos com o secretário de Obras, Alan Bernardo, e hoje vamos completar essa série sobre a manutenção de Angra dos Reis, sobre a infraestrutura, sobre obras também, de certa forma, com o secretário Thiago Scatolino. É uma entrevista também que o Renato tentou marcar várias semanas, a gente sabe da agenda do senhor, então desde já agradecemos a disponibilidade de conversar conosco, lembrando que nós estamos no nosso canal no YouTube e também pelo WhatsApp da rádio, onde você pode mandar seus comentários, acompanhar a gente e fazer perguntas. Bom dia, Thiago.
Bom dia, Valente. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. É sempre um prazer estar aqui para que a gente passe todas as informações aí da Secretaria de Desenvolvimento Regional e estamos aqui à disposição. Você falou, Valente, sobre estar tentando marcar entrevista, né? A gente teve aí, infelizmente, lá no Bracuí agora nesse finalzinho de ano, então foi bastante corrido aí, então a secretaria, a gente avançou muito, nós fizemos muitas intervenções lá naquela área.
Tiago, a minha primeira pergunta é explicar para o nosso ouvinte qual é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Regional, né? Desenvolvimento, que é uma secretaria relativamente nova com as atribuições que a gente já conhece no dia a dia, às vezes não sabe a quem responsabilizar. Qual a diferença entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Desenvolvimento Regional?
Isso, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, Valente, ela é uma secretaria que faz toda a manutenção do município. Uhum. Então, é uma secretaria que trabalha dia a dia, de segunda a segunda, fazendo toda essa parte de manutenção. O que seria essa parte de manutenção? Seria todas as varrições do município, as manutenções em relação aos bueiros, as redes de drenagem, coleta seletiva, coleta domiciliar, coleta de volumosos, todas as pequenas obras do município em relação a guarda-corpo, caminhos, escadas, pequenas contenções. Então, tudo isso a Secretaria de Serviço Público faz. Além da Secretaria de Serviço Público, que é uma secretaria executiva aqui da pasta, nós temos também a Secretaria da Ilha Grande, uhum, que faz toda também a parte de manutenção da ilha, além da Secretaria do Parque Mambucaba, que é uma secretaria nova que a gente criou já tem quase 2 anos, onde a gente colocou a prefeitura lá dentro do bairro, que é um bairro bem afastado aqui do município, e também nós temos a Superintendência de Habitação, e nós fizemos agora toda a parte de projetos executivos lá para aquela obra que já se iniciou lá na Monsuaba.
Eu falo com frequência aqui que a manutenção é o maior desafio, né? Quando você inaugura uma obra, quando você inaugura uma quadra, uma praça, fazer a manutenção daquela rua nova, daquela rede de drenagem, é um grande desafio. Como que a prefeitura, quanto a prefeitura gasta, não em termos de valor, mas qual o efetivo que a gente tem para fazer manutenção de toda a cidade, já que estamos falando de extensões quilométricas aí, multiquilométricas.
Hoje nós temos aí um efetivo do serviço público aí, aproximadamente quase 600 funcionários. Caramba! Né, que a gente atua desde Parque Mambucaba a Cantagalo e Ilha Grande. Então, a equipe é muito bem qualificada, treinada, para que a gente possa fazer todas as manutenções necessárias para o município.
O Renato pontuou aqui na pauta a gente falar em primeiro lugar do Bracuí. O Bracuí, hoje a prefeitura está começando uma obra lá emergencial, mas na parte de manutenção e de limpeza, esses dois incidentes, tanto do 8 de dezembro quanto da semana passada, demandaram um esforço extra da prefeitura de limpeza. Os moradores ainda esperam mais investimentos ali naquela área. O que foi feito até agora?
Valente, assim aconteceu aquela forte chuva. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, através do Serviço Público, entrou fazendo toda a parte de desobstrução dos logradouros, a limpeza e a lavagem também das ruas, a desobstrução dos ralos, retiradas de entulho, e foi assim uma coisa assim, assustadora, né? Aproximadamente até agora o momento, 50 mil toneladas de materiais retirados do Bracuí, muito volume de material. Além disso, nós fizemos de imediato um contato com o INEA, tanto Angra quanto Rio, e o INEA prontamente nos auxiliou com 3 equipamentos para poder iniciar ou já começar a fazer o desassoreamento daquelas áreas, porque veio diversos materiais, além das vias, também nos rios, né? Então, de imediato, a gente já começou, e além do apoio ao SAI, que nós também demos, porque faltaram água lá, e a secretaria também deu. Então, aqui eu gostaria de agradecer muito ao INEA Angra, ao INEA Rio, além da Transpetro e Eletronuclear, e também foram empresas que nos auxiliaram muito nesse evento.
Tiago, nessa segunda inundação, né, alguns pontos teve transbordamento. Nós recebemos aqui o porta-voz da Defesa Civil, o Lauro, e ele disse o seguinte, que se não houver um desassoreamento, se não houver uma dragagem em partes do rio, porque desceram muitos sedimentos de São Paulo para cá, e esses sedimentos pararam ali no entorno do Bracuí. Então, se não fizer desassoreamento, a tendência é termos novos alagamentos. Será feita essa limpeza no rio, não dragagem, mas esse desassoreamento?
Isso, desde a semana passada, Valente, a gente iniciou com o apoio do INEA, nesse programa Limpa Rio, onde hoje nós temos 3 equipamentos já, uma anfíbia, que é um equipamento que ele boia na água e ele faz toda, é uma escavadeira, só que ela boia na água, e fazendo já toda essa retirada. A gente estava fazendo lá na foz do rio esse desassoreamento, mas aí, conforme essa última chuva, a gente preferiu colocar ela lá na parte alta, onde estava mais assoreado. Então, desde a semana passada, a gente já está fazendo, e o município também já trabalhando com a parte de licenciamento e mobilização de outros equipamentos para aquela área.
Perfeito. Aline?
São 9:12, estamos também no nosso canal no YouTube, Rádio Costas UFM, e claro, você também pode fazer as suas perguntas através do WhatsApp. Valente, eu vou deixar a gente seguir a nossa pauta. Sim. E no bloco final eu vou fazer as perguntas dos ouvintes e também dos internautas.
Perfeito. Ainda no assunto do desassoreamento, tem outras comunidades que preocupam, né? Que são cortadas por rios. Eu me refiro em especial a Vila Nova, Pontal, Jacuecanga e Mambucaba. Nesses locais já foi feita uma limpeza no ano passado. Vai ser feito algum tipo de manutenção este ano ainda?
Isso, a gente, Valente, quando a gente viu a necessidade, nós fizemos agora um contrato contínuo no município, onde a gente vai ter 3 frentes de trabalho direto, ininterruptamente. Então a gente iniciou na Vila Nova, que era assim um dos maiores problemas que nós temos aqui no município, e no Pontal. A gente já está fazendo a parte de licenciamento ambiental, já concluindo o licenciamento de Jacuecanga. Então, nos próximos dias aí a gente estará entrando lá.
É aquele rio que passa atrás do Bela Vista.
Isso, exato. Fazendo todo o desassoreamento daquela área. E agora a gente entrou fazendo o do Bracuí também. Ah, perfeito. E Parque Mambucaba. Então, essas são as frentes de licenciamento que nós estamos fazendo. Jacuecanga, Bracuí e Parque Mambucaba.
Nós temos 2 secretarias executivas abrigadas na Secretaria de Desenvolvimento Regional, que são de 2 áreas que sempre são focos de reclamação. Uma é o Parque Mambucaba, que ganhou esse status, né, de ser não só uma subprefeitura, muito mais do que uma subprefeitura, é praticamente uma secretaria. E a Ilha Grande, que tem todo o desafio logístico de geografia. Nessas 2 áreas, como a prefeitura lida com as questões, os pedidos da comunidade?
Isso, Valente. Quando foi criada essas 2 secretarias, por elas ser distantes aqui do centro, então a gente via que tinha essa necessidade do poder público estar mais próximo da população. Então, quando foi montado essas 2 secretarias do Parque Mambucaba e Ilha Grande, foi para que o órgão público estivesse lá com a população, para poder a gente ouvir, pegar todas as demandas, e a partir dessas demandas a gente encaminha para cada secretaria responsável.
Aline?
O Mark Orichon, que é o secretário da Turizanga, ele está dizendo assim: bom dia a todos. Secretário Thiago tem feito um trabalho ímpar, grande abraço, parceiro da Turizanga. Grande abraço também para a vereadora Titi Brasil, que está aqui conosco. E depois ela, posteriormente à entrevista do Thiaguinho, vou fazer um relato que ela mandou para a gente aqui sobre a festa no último final de semana. 9h15, Thiaguinho, deixa... Thiaguinho, olha, perdão. Thiago, eu gostaria de perguntar a você...
Confundindo exatamente, com o canto.
De liberdade demais. Thiago, eu gostaria de perguntar a você sobre uma questão que é importante. A gente falando de limpeza, principalmente para o verão, vem aí a alta temporada. Qual o maior desafio na questão da limpeza do nosso município?
Pergunta muito importante, Aline, porque hoje o principal desafio é que nós, população, a gente precisa entender que a gente precisa estar junto com o município. Não adianta o município investir milhões de dinheiro em relação à parte de coleta e a população não ajudar. Então é um pedido aqui que o governo municipal faz à população. A gente precisa colocar os lixos nos horários. Se tiverem qualquer dúvida, a gente tem em todas as nossas redes sociais, no telefone, qualquer reclamação, qualquer dúvida. A gente tem o telefone lá da secretaria, que posterior eu posso estar passando aqui. Então, assim, a população precisa estar deixando o lixo nos horários corretos. Hoje a gente implementou coleta seletiva, coleta dos volumosos, para que a gente consiga estar melhorando essa parte de coleta. Então, nas nossas redes sociais e na rede da prefeitura, nós temos, no site da prefeitura, nós temos todo o calendário de quais os locais, quais os dias que passa todos esses tipos de coleta. E isso é muito importante, além do nosso meio ambiente, porque a partir do momento que você joga os lixos fora dos horários, chove, entra para a parte dos nossos bueiros, das nossas redes de drenagem, top, e vai para os nossos rios, aonde acarreta todas essas questões que a gente vem falando de limpeza urbana e de alagamentos.
Thiago, a secretaria pune aqueles moradores que não cumprem as leis, as determinações, principalmente quando existem as placas, né, espalhadas pela cidade, de proibido jogar lixo, mas a gente vê que, infelizmente, tem pessoas que não respeitam nem as placas e colocam justamente abaixo das placas. A secretaria pune financeiramente? Como é que é feita essa punição? Existe essa punição? Existe uma tática para tentar resolver isso? Como é que funciona?
Aline, quando a gente nós temos alguns pontos focais dentro do município, onde a conscientização é muito complexa. Então a gente coloca um mobilizador naquela área, a gente tenta, né, na conversa, tá fazendo com que a população entenda, e quando não há essa resposta positiva, a gente tem os nossos fiscais, aonde a gente vai, autua, aí é um processo meio moroso, que a gente precisa autuar e aí depois seguir nessa parte de multas, né?
Tem um programa de conscientização? A secretaria existe esse programa de conscientização, de educação, entre aspas, diria ambiental, neste caso, para a questão do lixo?
Hoje a secretaria fez uma parceria público-privada, onde dentro do programa a gente tem essa parte de conscientização, mas a gente precisa, assim, dar uma melhorada nessa questão para que a gente possa conseguir atender o maior número de pessoas, né? Mas nós temos, sim, Aline, essa parte de conscientização. Nós temos hoje aproximadamente 30 mobilizadores dentro do município, onde a gente faz toda essa parte de mobilização e conversa com a população.
São 9h19, nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Regional, Thiago Scatolino, que é o responsável pela manutenção de toda a cidade e também pelas secretarias executivas do Parque Mambucaba e da Ilha Grande. Lá no nosso canal no YouTube, temos a Kátia Silva, o Gustavo Marinho, o Jeff Azevedo e o Sidney José Ferreira, que fala que a prefeitura tem que tomar providências sobre os terrenos abandonados que estão cheios de mato e lixo, pois a dengue está chegando.
Estamos ao vivo com o secretário Thiago Scatolino. O assunto é a limpeza de Angra dos Reis, a manutenção da nossa cidade. E quando a gente fala do lixo, vem aí muitos questionamentos, vem muitas perguntas. Mas o principal tem que vir, e muitas das vezes não vem, é a conscientização da população em referência a essa questão do lixo. Afinal de contas, não adianta a gente reclamar do poder público, não adianta a gente reclamar das secretarias, se a gente não fizer o nosso trabalho, não fizer a nossa parte armazenando de forma adequada o nosso lixo, né, o Valente?
Mas não é apenas um clichê quando a gente diz que a cidade mais limpa é aquela que menos se suja.
Exatamente.
Porque se você tem coleta regular de lixo, se você tem um caminhão que passa dia sim, dia não, ou às vezes em alguns pontos até diariamente, não há justificativa para a cidade estar suja, a não ser pela falta de educação da população. Tiago, queria te perguntar sobre coleta seletiva. Eu sou um catador de lixo reciclável, inclusive às vezes na garagem da minha casa tem mais lixo que na rua.
E acumulador.
Eu sou praticamente um PEV, né? Um posto de entrega voluntária, e recolho até dos meus vizinhos na Japuíba, mas não tem um ponto fixo de entrega ali, né? Eu às vezes tenho que trazê-lo para o centro, trazer esse lixo para o centro, ou se topar com algum dia de coleta volante, fazer a entrega. É possível, pelo menos na Japuíba, no Parque Mambucaba, na Ilha Grande, ter um ponto fixo de coleta para incentivar as pessoas, porque o lixo reciclado, reciclável, é tirado de circulação, impacta financeiramente a prefeitura, porque o lixo que a gente produz é pesado e pago de acordo com o valor de volume que se tem. Pergunta muito grande, mas em resumo é isso.
Pergunta perfeita, o Valente. A gente, assim que implementou essa parte de coleta seletiva, nós tentamos colocar um caminhão passando porta a porta. Só que não estava dando muito certo, porque esse lixo ainda, ele vinha ainda muito contaminado. Uhum. Então a gente estudou outras formas e hoje nós estamos, a ideia do município é construir ecopontos em cada bairro.
Perfeito.
Então hoje nós já estamos com 5 ecopontos já construídos, já em fase de montagem, e nos próximos dias aí a gente vai estar fazendo essa entrega para a população.
Japuíba,
Nesses bairros são Belém, Japuíba, Frade, Jacuecanga e Monsuaba. Além disso, nós estamos construindo o Centro de Cooperação Operacional. Esse operacional, ele vai fazer todo com através de GPS, toda a parte dos nossos caminhões hoje, a gente vai nos auxiliar a fazer essa parte de fiscalização, onde nós vamos ver aonde cada caminhão vai estar.
Só para fechar essa questão da coleta seletiva, nos anos 90 existia em Angra um programa que premiava as pessoas de acordo com a quantidade de lixo reciclável que elas recolhiam. Isso pode voltar? Outra coisa, em algumas cidades tem um incentivo no IPTU para quem recicla. A prefeitura pensa para incentivar essa coleta seletiva em algum tipo de premiação?
Valente, importante. A gente vai estar estudando essa questão para que a gente possa implementar essa premiação aí para a população.
Para a prefeitura é uma boa coisa, a coleta seletiva. Coisa.
Sim, excelente. E aí, Valente, é bom a gente pontuar aqui, caso alguma pessoa que quiser fazer contato lá com a secretaria, eu vou deixar aqui o site e o telefone para que a gente possa, qualquer reclamação, qualquer solicitação, que é o telefone 3377-4229 da Secretaria de Serviço Público. 3377-4229 e no site www.angra.rj.gov.br.
Perfeito. Aline?
São 9:25. Secretário, você diria que o grande gargalo da Secretaria de Desenvolvimento Regional é a questão da conscientização das pessoas diante do lixo?
Com certeza, Aline. Essa parte de conscientização é importantíssima para a população. Nós, no início desse ano passado, nós fizemos uma reunião que a gente está tentando implementar junto à Secretaria de Educação para que os professores nos auxiliem em relação a essa parte de conscientização, para que as nossas crianças já possam estar crescendo já com essa conscientização e até mesmo elas ensinarem os adultos, né?
Na verdade, então, vamos ter que fazer um EJA, né? Porque o grande problema realmente não são as crianças, são os adultos, eles que infelizmente estão dando esse mau exemplo, né, secretário? O Jorginho do Parque Mambucaba enviou para a gente uma mensagem, a seguinte. Bom dia, queridos da Costa Azul, então. Como fazer, por exemplo, a gente fala aí da conscientização das pessoas, mas a gente tem todo um coletivo. Os restaurantes que descartam o lixo inadequadamente, fedorento, junto com moscas, baratas e ratos, denunciar? Como fazer? Na minha rua, por exemplo, na Tancredo Neves, no Parque Mambucaba, tem um restaurante que faz isso. É difícil demais em dias de coleta. Como que eu faço? Como que a gente faz, o secretário, quando temos ali, por exemplo, um grande empreendimento que faz esse tipo de coisa? Quando a gente lida com o lixo doméstico, né, a gente acaba sendo um pouco mais tranquilo. Tem restaurantes, supermercados, entre outros grandes empreendimentos que infelizmente também fazem esse descarte irregular. Como é que funciona a punição desses estabelecimentos?
A população pode estar nos auxiliando, fazendo as denúncias, né, Aline, no 33-7742-29, que é o nosso telefone lá, que aí a gente vai mandar uma equipe, a gente coloca um mobilizador nessa área para que a gente faça toda essa intervenção junto ao contribuinte que está fazendo essa ação.
Repete para mim o número de telefone.
3377-4229.
3377-4229, esse é o número para denúncia, isso é importante. Os mobilizadores, eles fazem ali, digamos que uma campanha, conversam, explicam o porquê não pode fazer, e aí logo depois, se isso não tiver ali um efeito, aí vem a fiscalização.
A fiscalização, é onde a gente notifica e posterior a multa.
Beleza. O Jorginho do Parque Mambucaba está aí, então. Já enviei para ele, inclusive, o telefone. Esse número também já estará disponível no nosso site para que vocês possam fazer a denúncia, mas usem com moderação, hein?
Com certeza. Outra questão que eu acho que merece uma reflexão nossa aqui são os entulhos de obras.
Lê meus pensamentos, Valente.
Obras de pequeno porte, uma reforminha em casa ou obras de grande porte, né, construções em geral, em que os proprietários desses imóveis acabam descartando o entulho na via pública, nas calçadas, enfim. Isso não pode, né? Isso é ilegal, tem inclusive um código de obras para dirimir isso aí. Como é que funciona?
Exato, Valente. Isso também é um gargalo que nós temos dentro do município, porque a gente, quando acontece isso, a gente coloca também os nossos mobilizadores para estar conversando com as pessoas, mas isso parece que...
Recorrente.
É recorrente dentro do município. E aí a gente até às vezes escuta eles falando que não tem condições financeiras para que possa estar retirando esse volume. Então, o certo é a pessoa que vai fazer qualquer tipo de obra na sua casa, ele faça o descarte desse resíduo, onde ele faz alguma contratação de alguma empresa que tenha caçamba, alguma questão em relação a isso, e que faça o descarte correto. Mas hoje em dia é um gargalo dentro do município e a gente está com um programa lá dentro da Secretaria de Serviço Público, onde a gente está pedindo o agendamento para essa população, para que eles liguem para o mesmo telefone 3377-4229, e faça o agendamento com as nossas
da
regionais.
Coleta do resíduo.
Isso, ao invés deles descartarem na rua, eles ligam pra gente, a gente marca um horário e o dia, e a gente vai até o local e faz essa coleta. Então, eu pedi aí à população que use o telefone 3377-4229 para que possa estar marcando com essas retiradas desses entulhos de obra civil.
O nosso lixo é de nossa responsabilidade, né? O lixo da nossa casa é de nossa responsabilidade. A gente vê muitas reclamações, principalmente aqui quando falamos do lixo, sobre o vizinho que coloca o lixo na calçada do outro, sobre o comércio que coloca o lixo na calçada que não é dela. Agora, uma outra coisa que me chamou muita atenção, e eu não esqueço desse nome, é a rua Rei Baltazar. Uma vez enviaram...
Nova Angra.
Uma vez enviaram pra gente uma reclamação falando de um lixão que estava sendo criado na esquina ali da Rei Baltazar. E aí, prontamente, o serviço público foi lá, fez a limpeza, deixou tudo bonitinho e, pasmem, menos de 10 dias depois, ali já era uma área de lixão novamente. Como lidar com essa situação, secretário?
É bem complexo, Aline. A gente tem pontos, isso foi 10 dias, a gente tem pontos que você acaba de recolher e você vira as costas, já está tudo cheio de novo.
Já pegar na câmera e recolher a pessoa também, né?
Então, assim, tem alguns pontos que a gente instala câmeras para que a gente possa verificar quem são as pessoas, mas realmente a gente tem que trabalhar muito ali nessa parte de conscientização da população.
Fazer mais uma virada de chave aqui, Aline, para falar da Ilha Grande, que também está sob a guarda do secretário Tiago. Antes, registrar lá no nosso canal no YouTube comentário da Luciana Valverde, que imagino seja vereadora, e afirma estar vendo dedicação e trabalho do secretário Tiago na cidade. A secretaria está em boas mãos, parabéns pela dedicação. Pietro Bragança, a Marli da Costa Brito, que diz o seguinte: o povo não ajuda, tem que ter conscientização. O caminhão passa e o povo coloca o lixo depois da coleta. Isso que estamos falando aqui. E aí a Marli continua: no Camorim Grande, precisa de mobilizadores para educar a população, porque tem muito entulho na rua. Então já fica aqui o
pedido. Como é que é essa divisão dos mobilizadores, Thiago?
É, hoje a gente tem por distritos, né? Sim. Então nós temos quantidades por distritos, aonde a gente vai pontuando cada local que tem os gargalos, aí a gente vai encaminhando
pelas
esses mobilizadores.
Pelas denúncias dos moradores
denúncias,
também?
Denúncias, até mesmo os nossos regionais vão vendo o dia a dia, e aí a gente vai colocando nesses locais.
Tiago, Ilha Grande, como é a manutenção na Ilha Grande? A gente sabe que nesse verão, né, no período de verão, você tem uma ocupação maior, tem mais lixo, tem mais tudo, né, tem mais reclamações também, tem gargalo no saneamento básico. Enfim, como é o trabalho nas praias da Ilha Grande?
É uma ótima pergunta, Valente. A Ilha Grande, nesse período de alta temporada, só para um dado bem importante aqui, a gente aumenta em torno de 131% o volume de material recolhido dentro da Ilha Grande. Então a gente vê que a população aumenta bastante, né? Então hoje nós temos lá a secretaria, onde a gente tem diversas regionais. Nós temos a regional do Abraão, Araçatiba e Provetá, onde a gente faz toda essa parte de manutenção. E o ano passado a gente fez uma modernização nessa parte de trazer os resíduos lá da ilha para o continente, que antigamente eram em bags. Sim. E agora a gente fez uma modernização que é feito em containers compactadores totalmente vedados e cheiro também não dá. Então isso foi uma modernização importante, onde a gente não faz mais poluição. Essa questão de poluição é importantíssima.
E é diária a coleta lá?
É diária a coleta lá. Todos os dias sai contêineres lotado da ilha vindo para o continente.
É organizado por praias, né? Tem praias que tem coleta de assim, de anão.
Isso, exato. Aí lá no site também a gente tem todas essas informações.
Deixa eu só repetir o número do telefone para denúncias aqui, informações, que é o 3377-4229, porque muitos ouvintes e internautas estão enviando pontos que foram criados ali, né, que infelizmente a população joga, entulho, está se formando o lixão. Então é o 3377-4229. Esses ouvintes que estão enviando mensagens para a gente aqui, vocês podem estar ligando. É o WhatsApp também?
O WhatsApp
não. Também? Não?
Não.
Seria até bom,
até,
né?
Até a ideia é boa para a gente
poder
estar criando.
Para enviar vídeos e fotos, até para analisar realmente se essa denúncia procede, né?
E esse número, 3377-4229, não é apenas para isso que a Aline está falando. Sim. É também para você que está fazendo obra em casa e está pensando em descartar o seu entulho na rua, ligar, fazer um contato com a prefeitura e combinar para ir retirar esse entulho da sua casa, para que você não coloque isso na via pública, suscetível aí a uma sujeira, a um acúmulo de lixo, até mesmo no caso de uma inundação, a bloquear um córrego, uma via, enfim.
A Maria Cristina disse assim: o atendimento é muito bom do Flecha. Tem alguém que conhece esse apelido?
Sim.
Tem? Atendimento muito bom do Flecha, todos os funcionários são muito eficientes, esse serviço funciona. Maria Cristina, legal. Tina, a nossa querida Tina, um grande abraço para a Tina. O Luiz Viana, da Japuíba, bom dia a todos. Ele pediu para falar sobre a questão, olha, quando a gente fala de lixo, e aí agora a gente precisa ter muito cuidado porque estamos no verão, inclusive esse assunto é tão importante sobre a dengue que lá nos eventos vamos estar o tempo inteiro tentando conscientizar a população sobre os cuidados que precisam ter por conta, né, das chuvas de verão e por conta da dengue. Mas ele fala também sobre a questão dos remédios, dos venenos, entre aspas, né, para rato. A coisa está muito feia na rua Mangaratiba, até por conta do excesso de lixo. E não é por falta de retirada de lixo, como o Valente mesmo disse. A coleta está funcionando bem? O cronograma está sendo seguido, secretário?
Tá sim, Eline. A gente tem uma equipe de fiscais, onde a gente fiscaliza toda essa empresa. Então, hoje a gente segue todos os cronogramas previstos. Então, a coleta hoje dentro do município, claro que a gente trabalha para se melhorar todos os dias, né? Então, hoje a gente tem essa ação muito boa dentro do município.
Sobre também a limpeza das praças também é com a sua secretaria?
Sim.
Né? A gente viu que as novas praças foram todas repaginadas, com lixeiras bem bacana, a limpeza das praias. Outra reclamação muito grande é sobre a sujeira nas praças. E a gente vê ali o pessoal da limpeza trabalhando, mas todos os dias as praças acordam com uma sujeira danada, que são copos, garrafas de cerveja, em cima dos bancos e em torno ali das quadras, principalmente, muito lixo. Nessas praças, a questão dessa limpeza, essa conscientização, fica mais fácil? Como é que funciona, por exemplo, a limpeza desses espaços, que são espaços comuns, né, coletivos, e que deveriam ser mantidos ali? É um espaço de lazer que deveria ser mantido limpo, mas infelizmente, ali na Praça da Porteira, por exemplo, o parquinho ali, onde é uma área que as crianças brincam, vira e mexe, a gente precisa estar tirando copo, espeto de churrasco, pimba de cigarro, dentre outras coisas que
e
não deveriam
coisas.
Nem estar no espaço infantil. Como é que funciona a limpeza dessas praças, Thiago?
Aline, a gente inicia todos os dias, de segunda a segunda, a limpeza de todo o município às 6 horas da manhã.
É verdade.
Então, muitas das vezes, não dá tempo de 8 horas da manhã, devido as demandas aumentarem, principalmente agora a alta temporada, né? Então a gente inicia bem cedo e a gente faz todas as limpezas diárias de todas as áreas públicas do município, todas as ruas. Então a gente volta a falar, a população tem que nos ajudar nessa conscientização para que a gente deixe a nossa cidade mais limpa ainda.
Estamos ao vivo com o secretário Thiago Scatolino e muitas mensagens chegam. Reclamações do lixo realmente sempre são muito calorosas, né, Valente?
Gente, porque nós estamos vendo, né, quem tá vendo que a coisa tá errada, fica chamando atenção. Você colocar o lixo depois que o caminhão passa, suscetível a um animal passar, abrir o sacola, jogar o lixo, espalhar, rato, né, o rato tá ali porque tá tendo algum tipo de alimento, tá tendo algum tipo de manutenção para ele ali, e isso se dá sobretudo por essa questão do lixo. Mas a gente vai virar a chave aqui e falar sobre a Monsuaba. É o maior programa de habitação único, na verdade, nesse momento no município. Qual a expectativa? Demorou muito, né, para esse projeto ser tornado viável. O que que aconteceu e quais são os próximos passos aí para a construção de moradias para os moradores da Monsuaba?
Valente, Monsuaba, eu acho que eu trabalhei tanto tempo lá que eu tenho um carinho especial lá. Eu queria mandar um abraço aqui em especial para toda a população lá de Monsuaba. Lá, assim que aconteceu aquela tragédia, a equipe lá, a habitação, a equipe da prefeitura, ela de imediato elaborou todos os projetos executivos para que pudesse encaminhar para o governo do estado para poder conseguir essa verba. E aí, a partir disso, a gente tem que fazer toda a parte de documentação, onde a prefeitura fez a doação daquela área toda, né? Então, a prefeitura fez, além dessa doação, toda a parte de projetos e materiais técnicos para o governo do estado. A partir disso, acho que em 3-4 meses, a gente encaminhou e o governo do estado começou a fazer a parte dos trâmites de licitação. Essa obra aí teve alguns questionamentos em relação ao Tribunal de Contas, em relação a algumas empresas entrando um recurso, então por isso dessa demora. Mas o importante é que no final do ano passado a gente iniciou a obra, até o governador esteve aqui na cidade, junto com o prefeito e o secretário de governo, assinaram a ordem de início lá daquela obra. E a obra está todo vapor. Lá vão ser 128 unidades, onde contemplarão as pessoas da Cesário Alvim, uhum, e daquela região ali, daquela redondeza, para que eles possam ter uma nova moradia com dignidade.
Uma crítica que eu faço, já fiz aqui no ar várias vezes, vou fazê-la agora pessoalmente ao senhor, é a seguinte: o município não tem um programa de habitação frequente, né, regular. Ou se tem, não dá publicidade. Para esse ano 2024, nós temos uma receita absurda de recursos, 2 bilhões e 400 milhões de reais, e temos visto que os programas de habitação só ocorrem depois de tragédias. né? Houve a tragédia na Moçoaba, tragédia no Areal, tragédia no Morro da Glória, enfim. Dá para a gente ter um programa de habitação regular no município, com construção de casas, com remoção de pessoas de áreas de risco? Tem algo no horizonte da prefeitura para 2024, para que não seja apenas quando tem tragédia?
Valente, ótima pergunta. A gente hoje, na habitação do município, nós temos sim um programa habitacional. Nós temos diversos projetos prontos para que a gente execute ele, mas a gente tem um gargalo hoje dentro do município, que são áreas públicas para que a gente faça esses projetos. Então, a gente, junto com outras secretarias, nós estamos já vendo algumas áreas que a gente possa fazer aí as desapropriações para que a gente consiga estar implementando esses projetos, que é muito importante para o município.
Bom, estamos chegando ao fim dessa conversa aqui com o Thiago Scatolino. Roberto Barcelos cita lá no nosso canal no YouTube a importância da reciclagem de resíduos da construção civil. Ele até cita que esses materiais poderiam ser aproveitados em outras obras, diminuir os resíduos e promover a sustentabilidade da indústria. Não sei se existe algo nesse sentido. O Maurício Lamego dá os parabéns ao secretário pelo trabalho e o Pietro Bragança parabeniza pelo conjunto habitacional de Monsuaba, cara, excelente um trabalho da equipe de habitação da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Sobre aproveitamento de resíduos da construção, tem algo no horizonte também?
Sim, a gente, a partir do ano que vem, dentro dessa concessão...
Ano que vem, 25.
Isso, 25, dentro dessa concessão, a gente vai ter a construção de uma
unidade.
É uma unidade onde vai fazer a trituração para que a gente possa usar dentro das nossas estradas vicinais do município.
Tem alguma coisa referente a isso também? O Vidal diz o seguinte, quando irão ter campanhas de reciclagem total, latas, garrafas, PET, mais de captação e reaproveitamento, inclusive economicamente viável, porque gera bastante emprego.
E eu completo, vai para onde esse material que a prefeitura recolhe?
Isso também, justamente. E o principal, para onde vão esses resíduos de obras, principalmente? É feito esse recolhimento semanalmente, né? É agendado, principalmente. É para onde vão esses resíduos, secretário?
Então, hoje, esses resíduos da construção civil, eles vão para o nosso único aterro no município legalizado, onde a gente tem que fazer toda a destinação desse resíduo.
Bom. Porque esses resíduos, desculpa te interromper, esses resíduos, Thiago, você poderia dar um exemplo para a gente? Por exemplo, como eles poderiam ser reaproveitados? Nesse caso, falou sobre o reaproveitamento dos resíduos de obra, de construção. Como eles podem ser reaproveitados? Precisam de um trabalho, dá muito trabalho para reciclar esses resíduos?
Tem que fazer a segregação, né, desse material, porque muitas das vezes ele não vem puro, ele vem com
também,
outras,
né,
coisas. Então, geralmente, coloca-se ele dentro de uma esteira, faz a segregação dele, e aí a partir disso pode-se usar em várias ações dentro de alguma obra civil.
Até para aterrar, por exemplo.
Sim, né? Até para poder nos auxiliar dentro das nossas estradas vicinais, que nós temos muito dentro do município.
Vocês ainda não fazem a utilização desses materiais voltando para as obras do município, ainda
não? Não, ainda não. A partir do ano que vem, sim, a gente vai conseguir estar implementando isso.
Bacana.
Bom, Thiago, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade. Ainda tem pergunta?
Eu só quero fazer uma citação aqui. O Beto Carmona, ele olha para minha cara e diz, você não para de falar, né?
Não, que isso.
O Beto Carmona, irônico.
É sua
o Beto
função.
Carmona disse o seguinte, que o Thiaguinho foi homenageado na última sessão solene na Câmara Municipal de aniversário da cidade, 522 anos, recebendo do vereador Branco o título de cidadão agrense. Então, parabéns, Thiago.
Parabéns. Ah, muito obrigado, fiquei
você
muito
não é
lisonjeado. Não, sou nascido em Volta Redonda.
Ah, dois, somos dois, então.
Mas estou há quase 20 anos aqui, me formei e vim para cá e fiquei muito lisonjeado aí junto ao vereador Branco. Agradeço aqui a ele. E fiquei um dia muito feliz.
Voltaço, né, Thiago?
Não. Não,
a gente é angrense honorário, nós somos angrenses já por decreto. Thiago, muito obrigado pela tua disponibilidade aqui de conversar conosco. Lembrando, 3377-4229, você pode agendar a coleta de resíduos, de construção, o entulho, se organizar para a questão do lixo, eventualmente até denunciar locais que estejam funcionando como depósito irregular de lixo, de materiais, e no mais, desejar a você um bom ano, que os projetos da Secretaria caminhem bem para o benefício da população.
Obrigado, Valente. É sempre um prazer estar aqui na Costa Azul. Obrigado, Aline. E nós estamos à disposição da população, sempre buscando a melhoria para que dê qualidade de vida à população de Angra dos Reis.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.